Entre páginas, literatura e afins. Coluna quase vertebral com o propósito de oferecer pílulas sobre leitura, literatura, língua e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Onde está a raiva? Você dá a entender que a raiva só surgiu depois de Josie, como resultado da possessividade insanamente destruidora dela, e depois da punição que os tribunais lhe deram. Mas duvido que Josie teria entrado em sua vida se a raiva já não estivesse lá. Posso estar errado, e você terá que me provar, me convencer de que bem cedo não descobriu algo de insípido na experiência judaica tal como a conheceu. Algo de insípido na classe média como a conheceu. Algo de insípido no casamento e na vida doméstica, algo de insípido até no amor. Sem dúvida, você deve ter sentido que Gail Millman era insípida, senão jamais teria desprezado aquele templo de prazer. Aliás, onde está o orgulho? O que falta aqui é o que faltou para conhecê-lo. Você diz porque, sociologicamente, Josie pode ter se apaixonado por você, mas não diz o que a teria atraído em você. Me parece que você gostava de seu próprio jeitão e do que fazia. Porém, fala de modo dissimulado, ou não fala nada, sobre suas qualidades. O lado exuberante de minha personalidade. Que expressão mais fria e contida. Tremendamente pouco exuberante. Sem dúvida nenhuma britânica. Você fala de si mesmo como um bom partido. Mas por que não se vangloriar mais em sua autobiografia? Por que uma autobiografia não deve ser egotista? Você fala do que precisou enfrentar, do que desejava, do que estava lhe acontecendo, mas raramente sobre como você era. Não pode ou não quer falar de si mesmo a não ser dessa maneira decorosa. Quando dá detalhes de como reagiu à notícia da morte de Josie, não esconde nada para parecer melhor. No entanto, acho que evita dizer por que essas mulheres se sentiram atraídas por você. Pelo menos, é dessa maneira que você age aqui. Mas claro que é tão impossível se manter cuidadoso, modesto e bom comportado e ser um autobiógrafo revelador, quanto ser tudo isso mais um bom romancista. Muito estranho que não compreenda isso, ou talvez compreenda, mas por causa da gigantesca separação entre como você é sincero consigo mesmo e como é sincero como artista, não consegue fazer isso e, portanto, ficamos com essa projeção fictícia e autobiográfica de uma pessoa parcial. Mesmo que você só tenha cortado 1%, esse 1% é o que conta. O 1% que fica guardado para a sua imaginação e que muda tudo. Mas, na verdade, isso não é raro. Na autobiografia, há sempre outro texto, um contratexto, se preferir, ao que é apresentado. Trata-se, provavelmente, do gênero literário mais manipulador que existe. Seguindo em frente, quando você é jovem, ativo e inteligente, sem dúvida precisa negar aquilo que vê em si como parte da tribo. Rebela-se contra o tribal e busca o individual. Quer ouvir sua própria voz e não a voz estereotipada da tribo ou do estereótipo da tribo. Tem de se estabelecer por si mesmo contra seu predecessor. E fazer isso pode muito bem implicar o que gostam de chamar de ódio a si mesmo. Creio que, apesar de todas aquelas negativas, seu ódio a si mesmo era real e uma força positiva graças à capacidade destruidora que possuiu. Como construir alguma coisa com frequência exige que alguma outra coisa seja destruída, o ódio a si mesmo é valioso para uma pessoa jovem. O que ela teria em vez disso? Autoaprovação, autossatisfação, autoelogio? Não é tão ruim odiar as normas que impedem uma sociedade de avançar, em especial quando essas normas são ditadas tanto pelo medo quanto por qualquer outro motivo, em especial quando se trata do medo das forças inimigas ou da maioria esmagadora. Entretanto, você parece agora tão motivado pela necessidade de se reconciliar com a tribo que nem deseja mostrar como no passado desaprovou as exigências descabidas dela, por mais inelutavelmente judeu que também se sentisse. O filho pródigo que lá atrás sacudiu a árvore tribal e talvez até houvesse fortalecido a saúde da tribo, com o avançar da idade pode sentir o desejo de voltar para casa. Mas será que isso não lhe parece ainda imaturo? Você não está jovem demais para um sentimento tão forte como esse? Por mim, tendo a confiar no conto longo Adeus Columbus, que você escreveu quando tinha 20 e poucos anos, como um guia mais genuíno de avaliação do casal Milman do que naquilo que você se dá o trabalho de lembrar sobre eles agora. A verdade que você contou sobre isso há tanto tempo, hoje você quer contar de forma diferente. Com 55 anos, com sua mãe morta e seu pai caminhando para os 90, com certeza seu estado de espírito tende a idealizar a sociedade confinante que há muito deixou de impingir sacrifícios à sua alma, além de sentimentalizar as pessoas que, habitando hoje cemitérios em Nova Jersey ou comunidades de aposentados na Flórida, já não são fontes de desapontamento nem alvo da comédia de zombarias de que foi vítima a pobre Barbara Romer e o Buchanan. Trecho do livro Os Fatos, a autobiografia de um romancista, de Philip Roth.
Locução, Miguel Braga Vieira, professor do Departamento de Letras da UEL.
Entre páginas, literatura e afins. Essa coluna é uma ação do Laboratório de Escrita Criativa, projeto de extensão desenvolvido no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UEL, sob responsabilidade do professor Flávio Freire e participação de alunos da graduação e pós-graduação da UEL. Contatos pelo Facebook Laboratório Escrita Criativa. UEL.